Declaro aberta a 28ª reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Submeto aos senhores senadores a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. A reunião destina-se a avaliar os resultados da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio+20, em atendimento ao requerimento número 7 de 2012 da CMA. Convido os senhores expositores a tomarem assento à mesa. Embaixador André Correia do Lago, diretor do Departamento de Meio Ambiente e Temas Especiais e negociador-chefe do Brasil para Rio+20, do Ministério das Relações Exteriores. Senhor Francisco Gaetani, secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente. E o senhor Eduardo Viola, professor titular de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, UNB. Informo que a senhora Yara Pietrikowski, coordenadora executiva da Rede Brasil, justificou sua ausência. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, eu quero agradecer a presença de todos eles. Não poderíamos deixar de fazer uma reunião de avaliação da Rio+20 e dos passos que precisarão ser dados, né, no âmbito do Congresso Nacional e dos diversos países para a implementação das decisões emanadas da Rio+20. Quero aqui registrar que a Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, juntamente com a Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, presidida pelo senador Fernando Collor, decidiram transformar a subcomissão de acompanhamento da realização da Rio+20 em subcomissão de implementação, de acompanhamento das implementações das decisões emanadas na Rio+20. Registro também que isso faz parte das decisões da primeira cúpula mundial de legisladores, que decidiu se reunir a cada 2 anos no Rio de Janeiro, para acompanhar o processo de implementação das decisões da Rio+20 a cada 2 anos. Portanto, o Senado brasileiro já se adianta ao tomar essa decisão. Quero também aqui aproveitar a oportunidade para cumprimentar o governo brasileiro e, de forma muito especial, o Itamaraty, pela organização do evento. Tive a oportunidade de estar lá desde o primeiro dia até o último dia do evento, participando de todos, da parte oficial, da reunião de chefes de Estado e chefes de governo, dos diálogos para o desenvolvimento sustentável, que foi uma inovação realizada pelo governo brasileiro, na Cúpula dos Povos, no Pier Mauá, visitando as diversas exposições e um evento de enorme magnitude em que a organização foi muito bem feita. E, portanto, quero cumprimentar o Itamaraty. O objetivo aqui é discutir os resultados políticos efetivos da Rio+20. É claro que uma conferência dessa magnitude, sempre teremos visões distintas sobre os resultados que poderiam ser alcançados, os resultados que efetivamente foram alcançados. Nós tivemos alguns chefes de Estado que reconheceram que o documento foi tímido, outras autoridades da ONU e outros chefes de Estado e chefes de governo elogiaram o consenso produzido possível, reunindo 193 países em situações extremamente distintas e no ambiente de crise econômica. Tivemos também críticas da sociedade civil e eu diria que, na minha opinião, nós só conheceremos os resultados efetivos da Rio+20 no futuro e dependerá muito do processo de implementação a ser efetivado pelos países, desse processo iniciado na Rio+20, e que tem como objetivo construir metas de desenvolvimento sustentável até 2015, que se constituiu um fórum de alto nível para discutir o papel do PNUMA, o fortalecimento do PNUMA no ambiente, na sua missão de governança internacional. Mas é claro que eu, pessoalmente, como presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, gostaríamos de ter visto nesta conferência decisões como a criação de um fundo a ser abastecido por países ricos para financiar o desenvolvimento em países menos desenvolvidos ou nos países mais pobres, a definição de metas efetivas de desenvolvimento sustentável e um fortalecimento maior do programa das Nações Unidas para o meio ambiente. Mas, repito, nós só conheceremos efetivamente os resultados da Rio Mais 20 no futuro, e isso dependerá muito do que ocorrerá daqui para frente. Mas considero esse um espaço privilegiado, né? Temos aqui um negociador-chefe do Brasil, que cumpriu um importante papel na Rio Mais 20, o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, também o Ministério do Meio Ambiente, que, do ponto de vista temático, foi o grande protagonista, né, representando o governo brasileiro, as posições do governo brasileiro nessas negociações, junto com o Itamaraty, e o professor Eduardo Viola, representando a academia, representando a sociedade civil, que participou de diversas mesas também na Rio Mais 20, tive a oportunidade de acompanhar no Rio Clima, um evento organizado também com apoio da Comissão de Meio Ambiente do Senado para discutir a questão das mudanças climáticas. Portanto, eu diria que tivemos um passo inicial na Rio Mais 20 e precisamos agora efetivar os desdobramentos da Rio Mais 20. Portanto, é com muita alegria que passo a palavra nesse momento ao embaixador André Correia do Lago para a sua exposição inicial.
Bom dia a todos. Senador, muitíssimo obrigado pelo convite. É com grande satisfação que eu estou aqui para apresentar um pouco uma ideia muito, muito resumida, né, do que foi o impacto político, a relevância política da Rio Mais 20. E o senhor já apresentou aí vários elementos que são chave. Então, eu vou muito diretamente dizer ao senhor que a primeira coisa que eu concordo é que é muito difícil estabelecer agora se o grau de êxito da Rio Mais 20. E há uma coisa até divertida, que é a gente olhar como é que foi a reação da imprensa logo depois da Rio 92, que foi uma reação de grande decepção, de grande desilusão, de grande falta de entusiasmo com o resultado da conferência, que hoje em dia todos reconhecem foi uma das conferências mais relevantes que a ONU já fez. E eu estava lendo até ontem também um relatório de umas organizações não governamentais que estavam retomando também a reação a Estocolmo, reação do Greenpeace da Rio 92, ou seja, então eu acho que a primeira coisa que eu queria dividir é o que pensa a sociedade civil e o que pensam os governos. Eu acho que essa é a primeira divisão que nós temos que fazer. Eu acho que a sociedade civil internacional esteja decepcionada, é normal, salutar e positivo, porque eu acho que a função da sociedade civil é cobrar, tem que cobrar mais. Então, eu acho que é extremamente positivo que se apontem as coisas que não avançaram tanto para que se faça um esforço com relação a isso, não só para melhoras significativas, mas também para esse acompanhamento. Inclusive, eu queria dizer ao senhor que eu acho uma excelente ideia que agora esse trabalho se dedique ao acompanhamento do que vai acontecer, do que aconteceu na Rio Mais 20. Então, uma dimensão é a sociedade civil. A sociedade civil tem que estar necessariamente à frente dos governos, porque essa área é uma área que começou pela sociedade civil. Então, é uma agenda que foi criada pela sociedade civil, contrariamente a muitas agendas diplomáticas que são, obviamente, criadas por governos, por circunstâncias de Estado, etc. Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é a dimensão de governo, né? A dimensão de governo, e o senhor mencionou alguns países que comentaram que estavam críticos, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu devo lembrar que todos os países que emitem uma opinião sobre a Rio Mais 20 estavam negociando a Rio Mais 20. Então, se eles não conseguiram negociar as suas posições, isso daí eu acho que depõe um pouquinho contra o próprio esforço desses países de conseguir as coisas, né? Então, eu acho que uma dimensão que é totalmente válida é a reação da sociedade civil, e a reação dos governos é uma reação que muitas vezes é até curiosa, porque houve uma enorme reticência de certos governos de se envolver, e, como o senhor sabe muito bem, a maioria dos países mais críticos não mandou o chefe de Estado para o Rio de Janeiro. Ou seja, ao não mandar chefe de Estado para o Rio de Janeiro, eles estavam demonstrando que eles não tinham, na prioridade absoluta deles, essa questão da Rio Mais 20. E, ao mesmo tempo, também consideraram que era o caso de fazer crítica ao que estava acontecendo. Então, eu acho que nós temos que ver aí, eu vou me concentrar um pouco nessa dimensão de governo, e nessa dimensão internacional, porque eu acho que a Rio Mais 20, também agora passando para uma outra análise, eu acho que a Rio Mais 20 a gente tem que analisar do ponto de vista do impacto que ela vai ter internacionalmente e o impacto que ela vai ter nacionalmente. O impacto que ela vai ter nacionalmente, o nosso secretário executivo Gaetani vai poder falar extensamente sobre esse assunto, porque o Itamaraty não cuida de política interna, mas eu acho que a Rio Mais 20 tem esse impacto duplo que é muito interessante de analisar. A Samira Crespo, que é secretária no Ministério de Meio Ambiente, escreveu um livro alguns anos atrás em que ela disse uma coisa que eu nunca tinha me dado conta de maneira tão clara. Ela disse que a Rio 92 foi um divisor de águas na maneira do Brasil pensar a questão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Ou seja, uma conferência internacional teve um impacto extraordinário sobre a visão interna que o país teve desse tema. Eu espero que a Rio Mais 20 também tenha isso. Em que sentido? Não no sentido que teve em 92, porque em 92 nós éramos um país frágil nos três pilares do desenvolvimento sustentável. Nós tínhamos uma crise econômica gravíssima, nós tínhamos uma crise social sem perspectiva, ou seja, nós éramos conhecidos como o país das maiores desigualdades, e nós tínhamos uma crise ambiental internacionalmente notável, que era a questão de um aparente descontrole do desmatamento da Amazônia. Então, o Brasil, em 92, era um país que estava particularmente, era o foco de críticas nos três pilares do desenvolvimento sustentável. Na Rio Mais 20, isso é na Rio 92, né? Na Rio Mais 20, nós nos apresentamos como um país que fez imensos progressos nos três pilares do desenvolvimento sustentável, ou seja, uma economia infinitamente mais dinâmica, infinitamente mais importante, progressos extraordinários no controle do desmatamento e em várias outras dimensões do meio ambiente, e, na parte social, progressos extraordinários na distribuição de renda o único país grande com um índice de Gini que melhorou. Então, eu acho que é muito interessante ver de que maneira o Brasil vai aproveitar a Rio Mais 20 para continuar melhorando e ser um líder realmente nisso. Ou seja, o Brasil não está mais na fase de corrigir os seus problemas, está em acentuar a sua qualidade nessas três áreas e na integração dessas três áreas. E eu acho que é uma oportunidade extraordinária para o Brasil ser o grande líder do mundo em desenvolvimento na dimensão de sustentabilidade. Agora, isso é a dimensão interna, que eu já estou aqui me adiantando, caso o Gaetani me autorize, eu estou vendo ali um sorriso me autorizando. Bom, agora, na dimensão internacional. A dimensão internacional, eu acho que foi muito interessante. A primeira coisa é a seguinte: essa é a primeira conferência relacionada ao tema de meio ambiente. O tema de meio ambiente é um dos temas da conferência, mas, como todos sabemos, a conferência é uma conferência de desenvolvimento sustentável. Essa é a primeira conferência desse tema que foi convocada por um país em desenvolvimento. Foi o Brasil que quis organizar essa conferência. Então, já é um divisor de águas pela própria origem. As conferências anteriores eram impulsos de países desenvolvidos. Então, primeiro elemento. Segundo elemento que é muito interessante e que vários analistas internacionais, principalmente recentemente o Le Monde, publicou um artigo há dois dias atrás muito nessa linha, do quanto essa pode ter sido, ou poderá ser lembrada como a primeira grande conferência das Nações Unidas em que os protagonistas e os principais, digamos, impulsores da evolução dessa conferência foram os países em desenvolvimento. Isso tem vários motivos. Nós sabemos muito bem que tem a questão da eleição americana e que os Estados Unidos tinham impulsos razoavelmente moderados diante da situação. E, na dimensão europeia, havia essa crise financeira que fez com que os principais líderes europeus fossem todos ao G20 e não seguissem para a Rio Mais 20. Não. Então, mas o que é a grande... Qual é a grande diferença dessa conferência, eu acho? É que esta conferência era para lidar com o longo prazo. Esse era o tema da Rio Mais 20, é o longo prazo. E o que, que se viu? É que quem está realmente preocupado com o longo prazo é o mundo em desenvolvimento, porque o futuro é o mundo em desenvolvimento. Os países desenvolvidos estão infinitamente mais preocupados, e é compreensível, com o curto prazo, porque eles têm, um impulso de preservação daquilo que já têm. Os países em desenvolvimento têm infinitamente mais impulso em pensar no futuro, porque eles estão olhando o longo prazo com uma perspectiva otimista, uma perspectiva de que eles vão melhorar. O mundo desenvolvido olha para o futuro com preocupação. Essa diferença de visão foi muito notável na Rio Mais 20, inclusive porque aqueles países que se diziam mais ambiciosos e que estavam decepcionados porque as ambições deles não foram preenchidas, é muito interessante porque, se o senhor pegar a lista de ambições que os países desenvolvidos tinham, eles tinham ambições com relação aos países em desenvolvimento. Eles não tinham ambições com relação ao que eles tinham que fazer. Eles tinham muita ambição sobre o que os outros tinham que fazer. Aí, ter ambição sobre o que os outros têm que fazer, obviamente, é muito mais fácil do que ter ambição sobre o que o senhor tem que fazer. Bom, então, eu acho que essa dimensão internacional é muito interessante. Também é muito difícil dizer que isso já aconteceu, mas a realidade é que é muito interessante vários analistas se darem conta disso, de que é uma conferência que acabou tendo como resultado um resultado que claramente é muito mais na direção do que os países em desenvolvimento desejavam. E, nesse ponto de vista, o Brasil fica muito contente, porque a reação do mundo em desenvolvimento com relação ao resultado da Rio Mais 20, foi nada menos que entusiasta. Agora, eu peguei um pouquinho essa dimensão do que é a sociedade civil, do que são os governos, agora um pouco do que é a dimensão nacional e a dimensão internacional, que eu acho que realmente houve um reconhecimento muito grande do Brasil e da capacidade do Brasil de liderar numa circunstância que o Brasil estava com vários elementos positivos na mão. Mas agora, uma análise muito rápida do que significou a Rio Mais 20, do ponto de vista mais geral. Eu acho o seguinte, é claro que todos nós gostaríamos que o documento tivesse elementos que não tem, ou que não tivesse alguns elementos que tem, etc. Acho que ninguém tem um documento final da Rio Mais 20 ideal que está refletido no documento. Mas o que a Rio Mais 20 gera? A Rio Mais 20, antes de mais nada, gera um imenso interesse de uma geração por um tema num momento, uma concentração absoluta dentro de um tema, que é um tema que precisa ser despertado de vez em quando. E essa função da Rio Mais 20, eu acho que foi cumprida de maneira extraordinária. Por quê? Porque não é a conferência em si das Nações Unidas, que traz 193 países e muitos chefes de Estado e que tem uma decisão formal, etc. Mas, senador, o senhor viu o que estava o Rio de Janeiro naquele momento. Como diz um estrangeiro, o Rio de Janeiro era o centro do mundo naquele momento. As pessoas mais interessantes da área empresarial, da área intelectual, da área científica, todo mundo estava no Rio de Janeiro, com milhares de eventos acontecendo ao mesmo tempo. Segundo esse relatório que eu li aí de um ONG, foram mais de 3 mil eventos paralelos que aconteceram no Rio de Janeiro durante o período da Rio Mais 20. 5 mil, diz o Gaetano. Bom, então, o que, que significa isso? Significa que esse tema passou a ser o centro das atenções, a ideia do desenvolvimento sustentável passou a ser o centro das atenções das mais diversas áreas e num nível, eu devo dizer que, como já na minha idade avançada, eu estive na Rio 92, eu estive em Joanesburgo e agora eu estou nesse, o grau de seriedade de envolvimento na Rio Mais 20 é muitíssimo mais elevado que nos outros. Eu, por exemplo, desde o envolvimento científico, o envolvimento empresarial é uma coisa muito mais profunda, não é mais aquela coisa de projeto piloto. O desenvolvimento sustentável ultrapassou a categoria do projeto piloto, já entrou numa categoria que em inglês chama mainstream, que é a linha principal. Já está dentro da linha principal. E eu acho que essa é a grande notícia, ou seja, você, um governo poder organizar uma conferência da ONU, que tem como consequência milhares de outras coisas positivas que acontecem, eu acho que isso é uma coisa sem preço. Isso é uma coisa sem preço, e eu acho que o Rio de Janeiro conseguiu lidar com isso de maneira muito, muito positiva. E, desde, como o senhor comentou, a cúpula dos legisladores, até a questão da Rio Clima, que também foi organizada aqui com o apoio do Parlamento brasileiro, os diálogos o senhor mencionou, mas também, eu acho, a parte empresarial foi muito impressionante.